Senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhores membros do governo, ao abrigo do artigo 75 do nosso regimento, o governo solicitou ao Parlamento uma comunicação do governo regional a ser feita pelo senhor presidente do governo. Tem por isso a palavra o senhor presidente do governo para essa comunicação. Faça o favor, senhor presidente.
Excelência, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianos. O ano 2026 celebra meio século de Portugal democrático. 50 anos de vigência da Lei Fundamental Portuguesa, que deu vida às suas instituições democráticas de representação parlamentar e de governação. Este ano, o Sr. Presidente da República, em boa hora, escolheu os Açores, Ilha Terceira, para sua celebração, associando a evocação do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, também à celebração da autonomia política dos Açores, com consagração constitucional. Mas mais, quando escolheu os Açores, estava também, de certa forma, a olhar para o futuro de Portugal. Um Portugal maior, que no seu território vê o valor do seu grandioso mar que os Açores lhe conferem como fronteira ocidental da Europa. Os Açores reforçam a soberania portuguesa no Atlântico. É essencial que Portugal comece a reconhecer de forma ainda mais clara e objetiva, a importância geopolítica e geoeconómica dos Açores. Há reconhecimento do valor geoestratégico das capacidades instaladas no nosso arquipélago. E este valor tem de ser sentido por todos no seu dia-a-dia. A valorização dos Açores por palavras não deve ser vã. Pode e deve ter uma tradução prática na cooperação com os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores e com um impacto prático na vida de cada um dos açorianos. Somos uma região estratégica, apesar de sermos uma região ultraperiférica. Os Açores vivem um momento particularmente relevante da sua história coletiva. Ao celebrarmos 50 anos de autonomia política, reafirmamos o orgulho pelo caminho percorrido e renovamos a ambição de continuar a afirmar os Açores como uma região de referência no Atlântico, na Europa e no mundo. Saúde, Sua Excelência o Presidente da República, e expresso reconhecimento pela sua decisão de celebrar Portugal nos Açores, focado no futuro. Felicito o valor político e simbólico das mensagens institucionais do Sr. Presidente da República e do Presidente da Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Mensagens que justificaram a escolha dos Açores e elevaram as capacidades estratégicas de Portugal para o seu futuro relevante na União Europeia, na NATO e nas relações transatlânticas, nos domínios de segurança e defesa, de competitividade e crescimento económico, todos associados ao conhecimento e à tecnologia. Os discursos de Sua Excelência o Presidente da República e do Dr. Miguel Monjardino, na cerimónia celebrativa do dia 10 de junho, identificaram os Açores como uma expressão maior da vocação atlântica de Portugal e uma plataforma estratégica para a afirmação nacional no contexto internacional. Neles ficou evidente uma ideia fundamental. Os Açores representam uma oportunidade para Portugal, para este nosso país, reforçar a sua presença geopolítica, científica, tecnológica e económica num espaço oceânico cuja relevância cresce à escala global. Ao reconhecerem o valor dos Açores para a segurança coletiva, para a observação dos oceanos e da atmosfera, para a investigação científica, para as políticas espaciais, para a economia azul e para a sustentabilidade ambiental, aquelas intervenções projetaram uma visão nacional que coincide com a visão que tenho traçado para os Açores. Uma visão que deve comprometer Portugal no seu todo. Mas a par do reconhecimento e da felicitação, aliás justas, também registo um alerta. Alertamos o país para a necessária consequência das palavras ditas, reveladoras de visão estratégica. Apostar no investimento nos Açores em infraestruturas críticas de duplo uso. O Estado português tem de assumir o investimento público de interesse comum, regional, nacional e comunitário, nestas infraestruturas essenciais para a afirmação de soberania e afirmação de desenvolvimento dos Açores. Insisto, nos domínios de segurança, defesa, competitividade e crescimento económico. Num tempo de transições várias, nos planos climático, digital, energético e científico, os Açores são um verdadeiro laboratório do futuro. Temos capital de geografia e recursos naturais excepcionais. A região de necessidades que somos, nos planos da coesão social e económica, podemos acrescentar a região de oportunidades para as novas economias que a dimensão azul e espacial dos Açores proporcionam para si próprios, para o país e para a União Europeia. Quando afirmo que devemos ser uma região de oportunidades, reafirmo uma visão de futuro para os Açores. Não do mesmo de sempre, mas da grandeza com a autonomia do conhecimento e da inovação. No setor espacial, Santa Maria começa a afirmar-se como um polo emergente. O desenvolvimento de infraestruturas associadas à observação da Terra, à recepção e processamento de dados por satélite e às novas atividades espaciais que colocam os Açores numa posição privilegiada para participar nas cadeias de valor da economia do conhecimento. Esta capacidade de observação e monitorização encontra igualmente expressão no investimento realizado nos 3 radares meteorológicos instalados nos Açores. Os Açores afirmam-se assim como um centro avançado de observação da Terra e do Atlântico, colocando a ciência e a tecnologia ao serviço da sustentabilidade e da resiliência. Os Açores são isso tudo. Também no mar estamos a construir o futuro. Com uma das maiores áreas marítimas da Europa, os Açores assumem responsabilidades acrescidas na proteção dos oceanos, mas encontram igualmente, nesse património natural, uma das maiores oportunidades de desenvolvimento sustentável das novas e próximas décadas. A economia azul é uma prioridade estratégica para os Açores. Os investimentos no novo navio de investigação científica e no MarTech, este centro de tecnologia e inovação para a economia do mar, criarão condições para desenvolver investigação científica, aproximando-a da economia e potenciando, assim, novas oportunidades para os Açores, para o país e para a União Europeia. Queremos que os Açores sejam reconhecidos internacionalmente como um laboratório atlântico de excelência, onde a ciência, inovação e sustentabilidade caminham lado a lado. A mesma ambição está presente na transição energética que estamos a promover. Espaço, mar Clima e energia não são áreas isoladas. São dimensões complementares de uma mesma estratégia. Afirmar os Açores como uma região inovadora e sustentável, reconhecida à escala global. Hoje, o valor estratégico dos Açores mede-se não apenas pela sua posição geográfica, mas também pela sua capacidade de gerar conhecimento, proteger recursos fundamentais, desenvolver tecnologia e contribuir para um futuro mais sustentável. O valor estratégico dos Açores, sendo um ativo regional, é uma questão portuguesa, europeia e será cada vez mais uma questão atlântica. A comunidade cultural açoriana constitui também um dos mais importantes ativos dos Açores e de Portugal. A capacidade de estruturar, mobilizar e reforçar a coesão da comunidade cultural açoriana constituirá mesmo um dos desafios estratégicos deste século. Tal como a nossa posição geográfica no Atlântico, a dimensão da nossa ZEE ou a relevância geopolítica das nossas infraestruturas geoestratégicas representam ativos fundamentais para o nosso futuro, também a comunidade cultural açoriana deve ser considerada como um recurso de valor excepcional. Sim, a nossa diáspora, a nossa demografia internacional. Como escreveu Fernando Pessoa, sou do tamanho que vejo e não do tamanho da minha altura. Somos mais, considerando a nossa geografia total e a nossa dimensão demográfica espalhada pelo mundo. Portugal e a Europa. Sim, Portugal e a Europa são maiores com os Açores, por causa dos Açores. Muito obrigado disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está efetuada a comunicação. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu trouxe uma gravata verde que eu estaria alguma esperança. Já que mandaram a noiva para a casa da mãe, podia ser que o noivo também dissesse, o casamento está desfeito. Mas também não foi. Também não assistei que seria o esvaziamento do nosso debate amanhã do PRR. 2-0, está a ganhar. E fiquei, foi com a sensação que este era o discurso que eu queria fazer no dia de Portugal. E não o fez. Mas pronto, teve a oportunidade de o fazer agora. Foi um discurso redondo, bonito, daqueles que vêm as lágrimas aos olhos, mas já sabíamos isso tudo, quer dizer, não passa de meras palavras. Meras palavras levam o vento. Nós andamos aqui há 50 anos a dizer que somos estratégicos, que temos clima, que temos natureza, e isso é o que é que nos tem valido? Muito pouco. A soberania. Nós somos Portugal. Aqueles senhores lá fora, eles não nos estão a ouvir, é que não acham. Acham que nós somos uma colónia. E até conseguirmos inverter esta visão centralista que há sobre os arquipélagos, é difícil. Eu acho que tem que se mudar os personagens. Mudando os personagens, gente mais arejada, gente mais moderna e gente que olha para os Açores e para a Madeira como território que é apenas separado pelo mar, mas que não deixa de ser contínuo, porque este mar também é nosso, talvez aí tenhamos outras oportunidades. Porque é muito bonito falar da centralidade, mas depois esquecemos do resto. A capitação do IVA, não se fala nisso. A Lei de Finanças Regionais, mais um grupo de trabalho. mais um grupo de trabalho e vamos adiante com a barriga. Depois há questões, e esta semana vamos falar delas, mobilidade. Nós aqui temos que nos, perdoa-me a expressão, Sr. Presidente, mas temos que nos desengatar sempre. A República, pouco ou nada quer saber de nós nesses aspectos. Uma delas é a mobilidade, e tem-se visto, falsas promessas, quando se tenta resolver a coisa, coloca-se a culpa em quem apresenta as soluções e não em quem causa os problemas. A mobilidade é uma delas. A segurança é anedótica. Nós, quando reclamamos mais de 200 polícias para os Açores, mandam-nos 30 e enfiam-nos aeroportos. A segurança não pode ser isto. Nós não podemos é ir a correr atrás do prejuízo. A segurança faz-se de forma preventiva. E a República continua a ignorar-nos. Querem futuro? É olhar para o mapa. Nós estamos num ponto estratégico no meio do Atlântico. E isto só serve se for usado. Muito se fala da base das Lajes, mas a verdade é que nos rende pouco ou nada. Muito pouco. E nunca, exceto quando chega, se levantou a questão que podíamos ter aqui um ponto estratégico comercial. Já se levantou essa questão por diversas vezes da parte da nossa bancada. Já o dissemos publicamente. Não querem ouvir, é porque não vos apetece ou porque não vos interessa ouvir. Nós, nas Lajes, para além da solução militar, não temos de estar dependentes de coisa nenhuma, podemos ter uma solução comercial. Podemos ter um comercial em que podemos ter aqui uma plataforma rotativa Europa, América e África. Seria uma mais-valia para os Açores. Geraria riqueza, geraria financiamento para esta região. É preciso é ter esta ousadia de o fazer. Nunca o fizeram. Não gostam das Lajes? Temos Santa Maria. Uma boa pista que pode ser requalificada. Agora que a história é espacial, podíamos ter este mesmo hub em Santa Maria. Ou até ter os dois em simultâneo em questões diferentes. Eu acho, e eu vou tentar explicar, o que nós estamos a perder nesta corrida, a Bélgica, a Espanha, a Turquia, a Holanda, e pessoas que Espanha, que me estou a lembrar, estão a ganhar. Hoje, o comércio internacional é completamente diferente daquilo que era há 50 anos atrás. Hoje, são os aviões que estão a trazer as pequenas mercadorias e com muita frequência. A Holanda está a ganhar bilhões. A Espanha, de igual modo. A Alemanha, a Bélgica. E nós estamos a ganhar o quê? Choro. Só choramos. Choramos e lamentamos. Nós podíamos ter, talvez já seja tarde, podíamos ter a subcomercial. Só vês dificuldades. Só vês dizerem dificuldades. Aliás, em tudo. Na nossa SATA, em tudo. Tudo só há dificuldades. Sempre que se apresenta uma solução, não é da cor que se gosta. Não é de cheiro. Não é de sabor. Vamos experimentar. Vamos andar para a frente. Eu não posso continuar a pensar que vou deixar aos meus filhos e aos meus netos uma região completamente falida e que a única coisa que sabe fazer é livros de poesia, é dizer que somos todos muito importantes, mas, na verdade, para ser importante também tem que se demonstrar esta importância. E nos Açores, infelizmente, e por quem nos governa na República, esta importância resume-se, com as palavras do Presidente da República, um mero poema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal. Faça favor. Dispõe de 3 minutos.
Quantos minutos?
3. O tempo que tem disponível.
Eu agradeço, Sr. Presidente. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devia ter ficado calado, se calhar tinha gasto os 3 minutos em vez do 1 e 3 segundos que tenho para gastar. Na verdade, os Açores têm tido um papel fundamental na expressão de Portugal no Atlântico. Isto é inegável. Mas, mais do que isso, os Açores têm a importância fundamental na projeção daquilo que é a nova ordem mundial e a nova estratégia de autonomia para a Europa. Uma autonomia estratégica que, tal como referiu o Sr. Presidente da República, é fundamental para o reposicionamento da Europa no Atlântico neste momento. Mas os Açores têm um papel também preponderante naquilo que é a vigilância marítima do Atlântico, a vigilância e a manutenção dos cabos submarinos que atravessam o Atlântico. E nesse aspecto, o Governo Regional demorou algum tempo a dar parecer à Google, por exemplo, para que se pudesse instalar a amarração do seu cabo. Na monitorização ambiental, através da tecnologia do espaço já instalada no teleporto de Santa Maria e que se espera seja reforçada nos próximos anos. Na monitorização das atividades ilícitas no mar, também através do espaço. Mas a incapacidade do Governo Regional dos Açores de se relacionar com Lisboa, que ficou bem patente no caso do subsídio social de mobilidade e no caso dos subsídios aos agricultores, que foi preciso a intervenção do secretário de Sombra da Agricultura para se resolver, deixa-nos tristes e preocupados. Deixa-nos tristes por não terem conseguido e preocupados por não irem conseguir aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PSD o Sr. Deputado João Bruto da Costa. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, quero começar por felicitar o Sr. Presidente do Governo por esta comunicação ao Parlamento dos Açores, primeiro órgão da nossa autonomia, local próprio para a afirmação da nossa reivindicação, da nossa identidade e também daquilo que são o debate político com as diferentes forças políticas e o sítio certo para afirmarmos as nossas circunstâncias e preocupações. Penso, Sr. Presidente, se me permite, que foi hoje, por Vossa Excelência, dado um passo decisivo em termos dessa afirmação. Um passo decisivo de afirmação e exigência por parte do Presidente do Governo dos Açores, no plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de afirmação daquela que é a posição dos Açores perante as novas exigências do planeta, da segurança internacional, do clima, das transições energéticas e digitais e daquilo que significa a presença dos Açores no Atlântico Norte. Permita-me ainda que diga algo que vai um pouco além daquilo que o Sr. Presidente disse. A soberania do Atlântico Norte depende, em primeiro lugar, do povo dos Açores. A soberania desta plataforma atlântica e desta zona económica exclusiva depende, em primeiro lugar, daquela que é a vontade do povo dos Açores e aquilo que são as reivindicações e as exigências do povo dos Açores e da pertença deste Atlântico a estas ilhas. O nosso mar é o nosso quintal. E no nosso quintal devemos ser nós os primeiros a ter a oportunidade de dizer aquilo que queremos para o nosso futuro e para o futuro do nosso povo. E por isso, Sr. Presidente, foi feliz da sua parte quando exaltou a nossa condição arquipelágica e atlântica para também definir um conceito que tem que ser e que foi hoje também afirmado e que tem que ser cada vez mais um esteio da nossa intervenção pública e política. É que os Açores, com aquilo que dão ao país, com aquilo que dão à Europa, não podem deixar de receber a compensação justa por essa presença e essa soberania no nosso mar e no Atlântico Norte. E isso é aquilo que disse o Sr. Presidente com muita veemência. É ir além das palavras. É ir além das palavras ditas, quer aquelas que foram ditas já no Dia de Portugal, quer certamente as muitas que vão ser ditas neste ano de comemoração dos 50 anos de democracia constitucional e da autonomia constitucional democrática. E por isso mesmo, ir além das palavras ditas é permitir que o povo dos Açores sinta reconhecimento e valorização por aquilo que dá a mais à Europa, ao mundo e a Portugal nesta soberania atlântica, que é uma soberania da democracia, do mundo ocidental e do nosso modo de vida e do nosso modo de estar na sociedade e no mundo. Atrever-me-ia a dizer, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, que hoje, neste contexto global e nos desafios que hoje estão presentes à comunidade internacional, os Açores assumem uma posição de sermos o centro do mundo. É pelo Atlântico que vai passar, no futuro, grande parte daquilo que será o futuro das relações internacionais entre polos diferentes e multipolaridade de interesses na globalização. É pelos Açores que vai passar esse futuro. É pela soberania do Atlântico e por esta plataforma que nós, a Madeira e outros arquipélagos podemos dar a essa soberania atlântica que permite ao país, à Europa e ao mundo ocidental ter outra visão para o nosso futuro. Como tive a oportunidade de dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD também no Dia dos Açores, estes 50 anos de autonomia demonstraram uma coisa, é que a autonomia não fragmenta, ela une e fortalece. E é isso hoje que deve ser cada vez mais afirmado e que felicito o Sr. Presidente do Governo por vir ao Parlamento dos Açores afirmar mais uma vez que não podemos continuar apenas pelas palavras, temos de ir aos atos e os Açores merecem um reconhecimento e o povo dos Açores merece a compensação justa por aquilo que dá à Europa, ao país e ao mundo em termos da segurança do futuro desta comunidade ocidental. E por isso, Sr. Presidente, felicito-o pela sua intervenção e pelas suas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado António Lima. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente do Governo trouxe uma comunicação ao Parlamento que aborda um conjunto vasto de áreas, mas que, de facto, peca pela falta de concretização da política do Governo para estas áreas. Aliás, essa falta de concretização é ela própria um reflexo da falta de estratégia para muitas delas. Veja-se na área do mar, onde não só nos faltam competências que a República rejeita nos atribuir, como faltam projetos para muitos dos investimentos de grande monta até que têm sido, ou que estão em curso, melhor dizendo, no âmbito do PRR. Projeto para eles é coisa que ainda não se conhece. No espaço, a região perdeu competências ao nível do licenciamento de atividades espaciais nos últimos anos. Abdicou, com pouca voz sequer, perante essa perda de competência e hoje o que se faz nesta área nos Açores diz pouco à região, porque a região de facto não tem poder de decisão. Depois, sobre as questões geopolíticas e o papel da região nas questões de segurança e defesa, nós assistimos por parte do Governo a uma tentativa de cavalgar esta lógica transacional que hoje se assiste na política internacional, em que a política internacional passa a ser um negócio. E há do Governo Regional uma espécie de expectativa que tudo pode ser negociado e que no meio desse negócio os Açores podem ser beneficiados. Mas de facto é preocupante quando hoje sabemos que o próprio Governo da República pretende iniciar um processo de revisão do acordo bilateral com os Estados Unidos, com esta administração Trump dos Estados Unidos, com os riscos que isso acarreta. E da parte do Governo Regional há, pelos vistos, uma esperança, talvez ingénua, de que a região ganhará alguma coisa com isso. Como sempre, os Açores, e como a história demonstra recente, correm sérios riscos de ficar com os problemas em casa, como já ficou, como é o caso da descontaminação, ou da contaminação, melhor dizendo, e outros ficarem com os lucros, com as receitas, com os proveitos. E nesse contexto, Eventualmente, aquilo que os Açores ganharão será uma espécie de sede da agência de propaganda dos Estados Unidos, que é a FLAD. Como tantas vezes se ouve, que deve ser uma moeda de troca. Ora, este risco que os Açores correm e que o Governo Regional devia estar efetivamente atento e não tentando aproveitar a onda para recolher benefícios, porque com a lógica que está instalada neste momento nas relações internacionais, os Açores têm muito a perder e correm enormes riscos com esse processo de negociação com essa administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Berto Messias, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras secretárias, senhores secretários. O Sr. Presidente do Governo entendeu fazer uma comunicação ao Parlamento, falou de várias questões que os 3 minutos e 34 segundos que eu tenho não permitem referir a todas, mas não posso deixar de dar 3 notas. Uma primeira nota tem que ver, e tendo em conta as referências que fez ao Presidente da República, uma primeira nota é de, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Sr. Presidente da República pela decisão de promover as comemorações do dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na região autónoma dos Açores, que tem um peso institucional muito relevante, não só pela questão substantiva da promoção das cerimónias aqui, mas tudo aquilo que isso representa do ponto de vista político e do ponto de vista institucional e até da visão que o Sr. Presidente da República tem daquilo que são e que devem ser os Açores no futuro, no contexto global, quer nacional, quer europeu, quer internacional. E, portanto, fica aqui também essa saudação, não só pela referência institucional, mas também até pelos princípios e valores que o atual Presidente da República representa e que também afirmou no âmbito da campanha eleitoral, nas eleições presidenciais, cuja segunda volta foi até muito recentemente, no passado mês de fevereiro. O Sr. Presidente faz um conjunto de constatações, todas elas não são novidades, sobre aquelas que são as questões relevantes que devemos ter em conta sobre os Açores no mundo. A nossa posição geopolítica, a nossa posição geoestratégica, a avaliação e a análise daquilo que são várias questões no âmbito das economias emergentes, como é a questão das novas tecnologias, como é o setor de espaço, como é a questão da energia, como são as questões no âmbito, aliás, um conceito recente que tem estado no debate público sobre o facto dos Açores virem a ser a chamada rotunda do Atlântico e, portanto, o Sr. Presidente refere aqui um conjunto de questões que não são novas, que não constituem novidade e que, naturalmente, devem, obviamente, merecer a nossa atenção. Mas, relativamente a esta matéria e a estas matérias aqui referidas pelo Sr. Presidente, 2 notas. Em primeiro lugar, é absolutamente fundamental que os Açores, o Governo Regional, este Parlamento, os órgãos de governo próprio, tenham em conta sempre 2 princípios fundamentais. Em primeiro lugar, preparação. Em segundo lugar, firmeza. Não tenhamos dúvidas, Sr. Presidente, nem nos deslumbremos. Quando estão em causa questões de grande relevância do ponto de vista económico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista financeiro, como é, por exemplo, a questão do mar, não nos deslumbremos com aquilo que nos chega de fora e com o excesso de tons elogiosos de algumas entidades que nos chega de fora. Preparemo-nos devidamente para a defesa dos nossos interesses com firmeza e com preparação. Estão em causa desafios muito relevantes para o futuro dos Açores. O mar, as economias emergentes, o espaço e tudo isso, não tenhamos dúvidas e sejamos claros, são matérias altamente apetecíveis do ponto de vista económico para entidades privadas externas que olham para essas questões com grandes interesses. E é absolutamente fundamental que os órgãos de governo próprio da nossa região, Governo Regional, este Parlamento, as entidades, os parceiros sociais da nossa região, tenham consciência de que todos nós temos, permita uma expressão simplista, fazer o trabalho de casa para, em momentos cruciais, negociais,
tenhamos a capacidade de defender com preparação e com firmeza aquelas que são as nossas prioridades e os nossos interesses e não nos deslumbremos com os lustres monumentais de salões diplomáticos e com, enfim, as cimeiras do croquete. Temos que ser firmes e ter a garantia sempre de que estamos devidamente preparados para defender os interesses dos Açores. E pode, Sr. Presidente, contar com o Partido Socialista para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, gostaria de vos dar nota que acompanho os nossos trabalhos nas galerias. A antiga deputada desta Casa, a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, a quem saúdo em nome desta Assembleia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Mendonça, do PPM. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Em boa hora realizou o Sr. Presidente esta excelente reflexão sobre os Açores. Os Açores e o que eles significam do ponto de vista estratégico para o país. Nunca é demais enfatizar esta importância. Durante muito tempo, os Açores foram vistos. Essa é uma adivinha. E vocês são os profetas da desgraça. Os senhores são os profetas da desgraça. Por isso é certo. Sempre os senhores muito acerto. Vossas Excelências, desculpe, Sr. Deputado, desculpe, Vossas Excelências, Vossa Excelência. Durante muito tempo, os Açores foram vistos, sobretudo, pela distância de Lisboa, distância da Europa continental, distância dos grandes centros de decisão. Mas o século XXI, está a demonstrar que essa leitura estava errada. Aquilo que durante séculos pareceu uma condição de periferia, releva-se afinal uma posição de centralidade. Os Açores não estão à margem do Atlântico, estão no seu centro. No tempo em que os oceanos regressam ao centro da geopolítica mundial, e aos grandes pontos estratégicos voltam a ser disputados. O nosso arquipélago assume uma grande relevância estratégica. A nossa localização entre a Europa e a América do Norte e a África confere aos Açores uma importância estratégica singular para Portugal, para a União Europeia e para a Aliança Atlântica. A nossa posição geográfica faz dos Açores uma plataforma de estabilidade, de cooperação e de segurança. O nosso arquipélago projeta Portugal para o Atlântico Norte e reforça a sua presença num espaço cada vez mais relevante para as rotas marítimas, para as comunicações globais e para a defesa coletiva. A importância dos Açores não se esgota na geografia. Os Açores são essencialmente mar, um mar imenso. Graças aos Açores, Portugal possui uma das maiores áreas marítimas da Europa. Esta realidade representa uma enorme responsabilidade. Os recursos vivos, os ecossistemas de profundidade, os montes submarinos e a biodiversidade única que existe nas nossas águas constituem um património de valor incalculável. É por isso que os Açores têm assumido uma posição de liderança na proteção do oceano. Ao defender áreas marinhas protegidas, ilhas de grande dimensão, ao promover uma pesca sustentável e ao apoiar a investigação científica. Estamos a afirmar que o desenvolvimento económico e a conservação ambiental não são objetivos incompatíveis. Pelo contrário, são parte da mesma visão de futuro. No mundo confrontado pelas alterações climáticas, pela degradação dos ecossistemas e pela crescente pressão sobre os recursos naturais, os Açores podem afirmar-se como um exemplo internacional de governação responsável do oceano. Nem todos pensam
agradeço
assim.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Mas nós pensamos assim. E isso faz toda a diferença. Os Açores oferecem garantias. Somos também ciência. O arquipélago é um laboratório vivo, natural, único para o estudo do clima, dos vulcões, dos sismos, das correntes oceânicas e da biodiversidade marítima. O conhecimento produzido nos Açores contribui para compreender fenómenos que afetam não apenas parte da nossa região, mas todo o Atlântico Norte e grande parte do planeta. Investir na ciência é investir na nossa relevância internacional. Mas há uma nova fronteira sobre que se abre diante de nós. Falo do espaço. Os Açores possuem condições essenciais para apoiar.
Sr. Deputado, tem de terminar.
Termino já, Sr. Presidente. Especiais ligadas à observação da Terra, às telecomunicações e ao rastreio de satélites. O lançamento de satélites é um local de aterragem de veículos especiais europeus lançados a partir da Guiana Francesa e, em particular, da Ilha de Santa Maria. Por isso, afirmamos os Açores no espaço. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Pedro Pinto, pelo CDS-PP, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Uma palavra de saudação, Sr. Presidente do Governo, pela comunicação que nos trouxe, um assunto relevante, da maior importância. O valor que os Açores têm, aliás, sempre tiveram. É um valor que nos é conferido pela geografia, portanto, é uma questão imutável, mas, para além da geografia, o que importa verdadeiramente é o que os humanos fazem da geografia. E, portanto, poderia agora discorrer aqui uma série de considerações sobre o papel que os Açores tiveram desde o século XV, nomeadamente, mas não valerá a pena. E vamos nos centrar naquilo que é mais contemporâneo e que é o que nós hoje podemos fazer pelos Açores e pela projeção dos Açores no mundo e, obviamente, em Portugal e na Europa, e o contributo que podemos dar. É certo que onde há um açoriano, estão os Açores presentes. Também onde há um português, está Portugal afirmado. As comemorações deste Dia de Portugal, que motivaram a intervenção do Sr. Presidente, a comunicação do Sr. Presidente do Governo, começaram exatamente no Luxemburgo, realizaram-se aqui e depois o Sr. Presidente da República rumou ao Arquipélago da Madeira também para dar continuidade às celebrações de Portugal. Significa isto que Portugal não se confina ao território continental, Portugal está onde estiver um português. E também, ao nosso nível, também o nosso governo esteve representado pela Vice-Presidência, pelo Sr. Vice-Presidente, em Berlim, nas comemorações de Portugal, também realizadas nessa cidade. E, portanto, significa isto que somos uma região, somos um país global, porque em qualquer lugar deste mundo há um açoriano, há um português. E isto é capital. É cultura, é língua, mas é capital, é presença. E temos que tomar partido dessa presença. E neste aspecto também as nossas comunidades, a nossa diáspora, têm um papel fundamental e eles querem participar ativamente no nosso progresso, querem dar um contributo à terra de onde partiram e querem sentir-se incluídos nessa projeção de Portugal e dos Açores no mundo. E isso foi manifestado recentemente no Conselho da Diáspora Açoriana, que se realizou há poucos dias na cidade de Ponta Delgada. E, portanto, também aí temos um grande património de Portugalidade e de açorianidade. Depois, o nosso ativo geoestratégico mais importante é, efetivamente, a nossa geografia. E é o facto de sermos ilhas isoladas. E é isso que permite também a presença de uma base militar portuguesa, onde existe um destacamento militar de um país amigo. E sobre essa matéria, também já o Governo da República, através do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, já se manifestou no sentido de dar início, numa oportunidade breve, a uma renegociação do acordo da base das Lajes. E, portanto, sobre essa matéria, os Açores também têm que ter uma palavra a dizer. Aquela infraestrutura é, obviamente, militar, pertence ao nosso país e é gerida pela nossa Força Aérea, mas tem também uma valência civil, que é o aeroporto das Lajes, emprega portugueses, açorianos, terceirenses, muitos praienses e, portanto, sob esse ponto de vista, é também um ativo económico para a Ilha Terceira e para o Conselho da Praia da Vitória e, portanto, merece de nós, enquanto órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores, também uma visão estratégica nesse sentido de dar um contributo ativo nessas negociações. E relembro que em 2017 já o CDS aqui propôs a criação de um conselho para o estudo das potencialidades geopolíticas e geoestratégicas dos Açores, que na altura, em 2017, baixou à Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia e que finalmente em 2023, através da Comissão de Aprofundamento da Autonomia, veio a plenário e foi aprovado já um decreto legislativo regional nesse sentido. Ou seja, o objetivo dessa iniciativa é criar um grupo que crie e potencie massa crítica e pensamento crítico sobre a importância, a relevância e o contributo que os Açores podem dar a nível nacional e global, tal como muito bem o Sr. Presidente do Governo referiu, ao nível do espaço, do mar, da energia e do clima. E, portanto, os Açores estão no centro disto. E temos é que saber, em conjunto, obviamente com as diferenças que todos temos, saber em conjunto articular uma estratégia, mas uma estratégia que não mude a cada ciclo eleitoral. É uma estratégia dos Açores, para os quais todos devemos dar o nosso contributo, na razão da nossa ambição e da nossa relevância, obviamente, mas uma estratégia que possa ser defendida aqui por nós, nos Açores, mas por nós, junto do nosso Governo da República, por nós, junto das autoridades europeias e por nós, junto da comunidade internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo, pergunto ao Sr. Presidente do Governo se pretende encerrar. Faça favor. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo. Para, nos termos regimentais, fazer o encerramento deste debate da comunicação política que trouxe ao Parlamento, com uma palavra de reconhecimento e gratidão também à elevação com que o Parlamento e os deputados intervenientes aportaram relativamente
a uma matéria que procurou ser, sobretudo, de exaltação e de valor consensual. Nós devemos habituar-nos a valorizar os Açores e a potenciar este valor nos domínios da nossa política interna, regional, nacional, comunitária e internacional. Mesmo com algumas observações críticas feitas com urbanidade e sentido verdadeiramente também objetivo relativamente à ponderação que cada uma das intervenções fez, eu quero deixar a minha palavra de reconhecimento, porque é justo. Fico satisfeito com o entendimento. Sim, é facto que o que trouxe resulta de uma profunda convicção que temos relativamente ao entendimento que temos dos Açores e do seu valor geopolítico. Sim, corresponde a uma prática discursiva e fazedora das políticas públicas com consistência, porque ela não é de conjuntura, é estrutural. Sim, porque também é resultante de um compromisso que devemos ter com o nosso futuro coletivo das novas gerações. Mais do que a avaliação histórica, sim, a estratégia de projetarmos o nosso futuro coletivo. E ela terá de ser feita em consórcio, porque, na verdade, o interesse comum é partilhado pela região, pelo país, pela União Europeia, pela relação transatlântica e pelas relações internacionais. E é onde se revela a importância dos Açores, que tem porventura mais futuro do que o passado com estas observações. O caminho faz-se caminhando. E é por isso que este exercício tem de ser feito em todos os planos. Felizmente teve mote na celebração do passado dia 10 de junho de Portugal, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrada nos Açores, na Ilha Terceira, mas com mensagens que, afinal de contas, correspondem a este objetivo que aqui também trazer nesta comunicação. Desde logo convicção, consistência, compromisso e consórcio com estes objetivos. É por isso um projeto de interesse comum, que deve ser valorizado nos previsíveis investimentos públicos em todas as áreas, pela região, pelo país, pela União Europeia, pela NATO, nestes domínios que hoje são a grande referência da atualidade da União Europeia. Competitividade e crescimento económicos, segurança e defesa, exigências de investimento público, aliás, mensurável com os compromissos internacionais assumidos. Ora, é um projeto de interesse comum que há de valorizar o desenvolvimento dos Açores. Por qualquer destes investimentos nas infraestruturas críticas, em cada uma das nossas ilhas, no nosso território integral, o terrestre, o marítimo e o espacial, valoriza o desenvolvimento dos Açores e o bem-estar dos açorianos em cada uma das nossas ilhas. Porque é isso que pode concretizar o verdadeiro direito a ficar que agora emerge na reflexão estratégica da União Europeia. Para deixar esta nota de que muitas vezes nos esqueçamos de exaltar, porque estamos sempre preocupados mais com a contingência do que com o que é estrutural. Portugal tem a terceira maior ZEE da União Europeia, que corresponde a 11% do total dessa zona económica exclusiva da União Europeia. É a quinta maior da Europa no seu todo, para além da União Europeia, e a 20ª maior do mundo. Quando pensamos na ultraperiferia e na exiguidade da nossa dimensão terrestre e demográfica, na verdade não valorizamos, e eu procurei contrariar na minha comunicação política, a grande dimensão marítima, espacial e demográfica internacional que na comunidade cultural açoriana espalhada pelo mundo também aportamos. É esse momento de exaltação, confiarmos no futuro, fazer o caminho, porque ele faz-se caminhando. Com esta estratégia, é esse o percurso que eu defendo para os Açores, para as novas gerações, a bem do nosso bem comum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada esta comunicação.